Bem-vindos a mais um De Olho na Bolsa, o podcast Renda Variável da Novos Capital. Hoje estamos aqui eu, Vitor Barros, Matheus Mendes, Adail Garcês e William Araújo para falar sobre Movida. E aí, pessoal, tudo bem?
Opa, tudo.
Fala, tudo bom, Vitor?
Tudo certo, e aí?
Beleza. Antes de entrar especificamente na empresa, aí, William, se você puder falar um pouco para a gente da dinâmica da indústria, né? Como é que fica a quebra de segmentos ali, o que, que você vê de vantagem competitiva nesse negócio?
Tá, então, acho que primeiro ponto, entrando na parte de segmentos, seria legal a gente falar sobre o que cada um representa, né? O primeiro é o RAC, que é basicamente a locação de veículos de curta duração. Esse aluguel ele pode ser para pessoa física ou para pessoa jurídica. E ele, pensando assim, né, são geralmente aluguéis mais curtos, pensando até na questão de aplicativos, como por exemplo Uber 99, eles acabam entrando dentro desse segmento. Tá? Quando a gente olha para a parte de frota de uma locadora de veículo, pegando assim por grandes números, seria alguma coisa próximo de 2/3 da frota ficariam alocados, assim, por exemplo, no RAC, né? Pensando em ciclo, entre a empresa comprar o ativo e até o momento que acontece a desmobilização do ativo, demora entre 14 e 15 meses, seria isso. Isso pensando num ciclo antes da pandemia, né? Aí tem o GTF, que é basicamente a gestão e terceirização de frotas, onde esse segmento ele tem um contrato de longo prazo, fica variando ali entre 2 e 3 anos. Então, assim, pensando que esse GTF, ele no final acaba tendo um ticket menor, mas ele acaba dando um pouco mais de estabilidade, assim, para a parte de resultado da empresa, tá? E aí tem a parte dos seminovos, e ele é extremamente importante porque acontece no período ali de desmobilização do ativo. Então, a empresa ela precisa saber vender muito bem o carro naquele determinado prazo, né?
Ô William, aí pegando a parte do RAC, né, você mencionou que o ciclo costuma durar só 15 meses. Então a empresa compra o carro, aluga ali durante 15 meses e logo em seguida já vende. E isso é intencional, né, por causa dos custos de manutenção.
Exato, acho que são alguns pontos aqui. Uma deles é a questão de depreciação, né? A empresa nos seminovos ela vem depreciando o carro. E aí, ao mesmo tempo, ela tenta fazer com que a venda do ativo ela seja num tempo que acabe não afetando o resultado, os custos dela, né? E assim, vamos pensar que depois de uma determinada quilometragem, principalmente, o custo de manutenção acaba sendo elevado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto em relação à manutenção é que uma manutenção de um carro com uma quilometragem maior acaba fazendo com que o carro tenha que ficar mais tempo nas oficinas. Então, você acaba tendo um carro com menos probabilidade de estar disponível para o consumidor final, né? Então, assim, são alguns pontos que quando a gente pensa em serviço e qualidade de execução, acabam sendo muito importantes para esse setor de locação de veículos.
William, aproveitando esse ponto que você comentou, né, fazendo um parêntese rápido, acho que a gente pode comentar sobre o que vem ocorrendo recentemente na pandemia, né? Porque, como você disse anteriormente, essa margem EBITDA de seminovos meio que tende a zero. Só que, com o que a gente está vendo do mercado de seminovos aquecido, acaba que isso está sendo um pouco diferente recentemente, né?
Isso aí aconteceu, Vitor, pela seguinte forma. Como eu falei, a empresa ela vem depreciando ao longo do período, né? O ciclo do ativo. E ela tenta trabalhar aqui, esse ciclo de a forma mais eficiente possível, explorando os descontos que ela tem na compra, depreciando o carro, sem ter um spread elevado na troca. Mas o que aconteceu durante a pandemia? Teve um descasamento, principalmente quando a gente olha do ponto de vista de matérias-primas, que acabou fazendo com que o preço do carro novo subisse muito, e, consequentemente, o preço do carro seminovo também acompanhasse esse aumento de preço, né? O que acontece? A empresa ela tem um ciclo longo, vem depreciando o carro, o preço do veículo acabou subindo muito mais alto, muito mais rápido, e não deu tempo dessa empresa ajustar a depreciação, das empresas do setor ajustarem, né? Então, quando a gente olha hoje para a margem, de seminovos, do segmento seminovos das locadoras de veículos, a gente acaba vendo uma margem EBITDA positiva, que não é normal. A empresa tenta sempre trazer uma margem EBITDA para zero, né? Próximo de zero. Em alguns casos positivos, mas não o que vem acontecendo agora. Isso vem inflando um pouco o resultado das empresas de locação, né? Mas não é o objetivo.
Legal. E aí, só acho que talvez acabe sendo contra-intuitivo, né? Apesar de você ver esse resultado inflado no curto prazo, você está tendo um envelhecimento ali do ativo e isso começa a aumentar os custos de manutenção, né? Então, quando você olha, putz, no curto médio prazo, acaba sendo um negócio ruim. E até complementando, você tem também a questão da, não só do preço dos veículos que tem subido, mas a questão da falta, você não consegue comprar carros novos, né? Então a empresa, ela não vende o seminovo porque ela não está conseguindo comprar um novo para substituir ele.
Acho que é bem por aí mesmo. Pensando assim, na depreciação, você depreciando um carro, depreciar menos significa que você inflou um resultado em algum período, né? Isso não era a intenção das empresas, o que aconteceu foi uma dinâmica totalmente fora da normalidade. E a falta de veículos que aconteceu nesse período acabou fazendo com que as empresas tivessem dificuldade para aumentar a frota, né? Então, assim, pensando no ponto de vista do RAC, como eu falei que é o aluguel de curta duração, a gente viu um aumento de tarifas, principalmente quando a gente olha para o quarto trimestre de 2020, para início do primeiro tri de 2021. E é assim, um momento super positivo para as empresas quando a gente olha para aumento de diárias, né? E assim, também pensando em alguns efeitos que a pandemia acabou trazendo para esse setor, como por exemplo, viagens mais curtas, porque as pessoas ficaram um pouco mais receosas para viajar para fora, como também para fazer viagens mais longas de avião. Então assim, viagens mais próximas da localidade de cada um. Um outro ponto também que acabou impulsionando a demanda foi o aluguel corporativo. Pessoas tentando evitar um pouco o transporte público acabaram optando pela locação de veículos. Então, assim, olhando para o ano de 2020, acabou sendo um ano muito positivo, mas ao mesmo tempo as empresas não conseguiam crescer a frota, né? Então, assim, tinha uma demanda e ao mesmo tempo, por causa dos principais fatores, que era a falta de semicondutor, que é uma falta de oferta global, e a falta de semicondutores acabou fazendo com que não tivesse o carro zero ali na ponta, né? A empresa não conseguia expandir frota. Em alguns momentos surgiram oportunidades do ponto de vista de uma demanda aquecida, né? E a empresa acabou ajustando ali, tendo que saber utilizar a frota dela para aproveitar esse momento. Então, quando a gente conversa até com algumas companhias, elas nem falam mais no número de frota por idade, né? Mas ela está usando muito mais a questão de quilômetros disponíveis, porque ela está tentando otimizar a frota dela para ajustar, para conseguir capturar essa demanda, conseguir capturar esse momento positivo também do setor, né? Acho que é um pouco isso que está acontecendo agora.
Beleza, Will. E agora, assim, quando a gente olha para a dinâmica do setor como um todo, né? O que faz um player ser melhor que o outro, né? Qual é a diferenciação que eles conseguem entre si, né? A gente tem aí grandes players como Localiza, Unidas, a própria Movida. Como que funciona essa dinâmica entre eles, né?
Eu acho que, assim, são alguns pontos chaves, assim, acho que são vantagens competitivas que os três principais têm em relação aos outros players que tem da indústria, mas que também se diferem entre eles, né? Uma das questões é escala. Quando a empresa ela acaba tendo uma escala maior, ela consegue comprar carro melhor. Então, esse é um dos principais pontos. Como a gente tinha falado lá no início, em toda a questão do ciclo do ativo, isso começa principalmente na compra, que é a empresa saber comprar bem. Tem uma questão de estrutura de capital, que acaba sendo muito relevante, porque vamos pensar que se a empresa ela tem um baixo custo para captar via equity ou via dívida, isso acaba sendo muito benéfico para ela. Então, assim, tem uma questão dela também saber ela saber dimensionar muito essa estrutura de capital. tem a questão de serviço. Então, assim, vamos pensar que o consumidor na ponta, ele está olhando muito para a parte de serviço, então entra muito a questão de qualidade, como é que a empresa vem melhorando toda a parte de tecnologia para facilitar a vida do cliente no dia a dia, para o cliente perder menos tempo nas agências, para ele conseguir ter uma percepção boa também ali do ponto de vista de qualidade de atendimento. Então, assim, são pontos relevantes.
Esses são pontos aí que, enfim, afetam a margem da empresa, a eficiência, mas do ponto de vista do consumidor ali, não tem tanta diferenciação, né? O cliente acaba escolhendo a que está com preço mais barato no momento.
Então, Adair, isso é um ponto interessante, porque nem sempre, quando a gente olha assim, existe meio que um grau escalonado ali de preços entre as três principais. Então, quando a gente olha assim, até pensando na preferência de alguns consumidores, assim, nem sempre pela questão de preço. Embora seja muito parecido, a questão de serviço, de utilização do aplicativo, de facilidade para você conseguir um carro bom. Pensando até na questão de mix, que acaba sendo diferencial. Quando eu falo mix de veículos, assim, é um veículo que agrada mais aos consumidores, acaba sendo importante. Então, a tarifa acaba sendo muito próxima entre elas, assim, não tem uma diferença muito grande, mas eu acho que são vários fatores que acabam fazendo com que o consumidor acabe optando por uma e não pela outra.
E aproveitando que a gente está falando aqui sobre os principais players e consolidação do setor, recentemente teve um anúncio da fusão entre Localiza e Unidas, né, que são dois dos maiores players da indústria. Será que você não pode ter nenhum empecilho quanto a CAD ou algo nesse sentido?
Exatamente. Em setembro de 2020 foi anunciada a fusão entre Localiza e Unidas. E aí isso está agora no CAD. Existe um processo, né, um processo bem demorado. Agora está na Superintendência Geral. E a grande expectativa é que tenha algumas medidas restritivas ali em relação a esse deal, esse acordo. Porque quando a gente olha principalmente para a combinação de negócios na parte do RAC, do aluguel de curta duração, a gente vê uma concentração muito grande Unidas, mais Localiza. E quando a gente olha também para o tamanho de frota, a gente está falando de uma empresa que vai ficar praticamente quase quatro vezes o tamanho da segunda empresa do setor, que seria a Movida, né? Então, assim, é esperado que tenha, na linguagem que se usa, algum tipo de remédio, mas esse processo provavelmente a gente vai ver muito mais para frente, pelo menos daqui a uns 6 meses, que a gente deve ter um resultado sobre o que vai acontecer de fato entre a fusão dessas duas empresas.
Beleza, Will. E agora passando um pouquinho para a Movida em si, né, que é a nossa preferência aqui, conta um pouco o histórico dela, tanto como que ela era de frota há alguns anos atrás, né? Ela passou por um grande processo de expansão nos últimos anos, né?
Exato, assim, contando rapidamente o histórico da Movida aqui, foi uma empresa fundada em 2006, em São Paulo, e ela foi adquirida pela JSL, né? A antiga JSL, hoje em dia é Simpar. Isso aconteceu em 2013, essa empresa tinha aproximadamente 2.600 carros, foi uma aquisição de aproximadamente 65 milhões, tá? E aí, quando a gente olha ao longo dos anos seguintes, foi um período de crescimento acelerado, ao ponto que a empresa abriu capital em 2017 com aproximadamente 75 mil carros. Então, assim, quando você olha ano a ano, teve um crescimento muito forte, e a empresa acabou tendo alguns problemas com esse crescimento forte, né? Um deles foi um gargalo que ela teve no seminovo, porque assim, é um segmento bem difícil, como a gente explicou, tem que ser trabalhado todo o ciclo do ativo ali ao longo daquele período, isso precisa ser muito bem feito. Então, com um crescimento muito rápido, a empresa precisou ajustar a operação ali durante algum tempo, ao ponto que no final de 2019, a Movida ela alcança o break-even ali no segmento seminovos, que seria, basicamente, ela chegou ali a ter margem EBITDA próximo de zero. Então, com isso, ela conseguiu ajustar a operação dela, diria a parte básica, né? E durante esse período também ela vem passando por um, vamos dizer assim, uma constante melhora operacional. A gente, quando olha para esse setor, já entrando um pouco na parte de como a gente analisa, de uma forma geral, por ser um setor de capital intensivo, a gente acaba olhando muito a medida de ROIC, que é o retorno sobre capital investido. Então, quando você analisa o ROIC, o spread do custo da dívida, você acaba tendo uma medida que acaba sendo muito importante e a gente acaba fazendo uma comparação não só com a movida, né, mas com todo o setor. Como é que está o custo de dívida para cada empresa e também o custo e também o ROIC, né, essa medida de retorno sobre capital investido.
Só sintetizando aqui, então, o porquê que a gente gosta de movida, né? Historicamente, Localiza sempre foi o benchmark do setor, operacionalmente falando, mas de uns anos para cá, a movida tem fechado esse gap operacional. Além disso, você tem o deal onde a movida, apesar de não ser a que está fundindo ali, né, ela ganharia mais poder de barganha com os fornecedores, com os consumidores. A gente vê uma opcionalidade interessante ali no anúncio recente da integração da Brasil Frotas dentro da Movida. E, em linhas gerais, é mais ou menos isso.
É, exatamente. Tem um ponto também adicional, que a Movida acaba sendo uma empresa muito forte na parte ESG. Ela tem o selo B Corp, junto com Natura, por exemplo, quando a gente olha para empresas listadas. E além disso, ela tem um programa Carbon Free, que é um programa que seria 100% sustentável. Como é que ele funciona? Que para cada carro alugado, a Movida ela calcula a emissão de CO2 e planta uma quantidade de árvores para que aconteça essa neutralização. Então, assim, como a gente acaba olhando bastante para esse ponto aqui na Novos, acaba sendo uma das coisas que chamam também a nossa atenção. Além, como você já colocou, Adel, de toda a questão de melhora operacional e que esse melhor ROIC em relação ao custo de dívida acaba se traduzindo numa redução de gap ali, né? Por exemplo, para Localiza, para outras empresas do setor. Acho que é um pouco isso que acontece.
Não, legal. Eu acho que, putz, é um setor super complexo, mas a gente conseguiu dar uma pincelada em tudo, passar pelo operacional, os números do setor. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo De Olho na Bolsa.
Valeu, obrigado.
Valeu, pessoal. Obrigado.
Valeu, gente.
A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novos, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novos recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.